מסכת סוטה, דף מם אלף עמוד בית. אין שתה, נא פרימרה לינה דו עמוד. או שתהיו דויס פונטוס עלי, חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונוזלו ראש הכנסת. זה תעסקית עונה משנה, כי הוא חזן הכנסת, פגעה בו ספר תורה, ידעה פרו ראש הכנסת. ראש הכנסת פגעה בו ספר תורה, דעה פרו סגן כהן גדול. סגן פגעה בו ספר תורה, דעה פרו כהן גדול. יאיו כהן גדול פגעה בו ספר תורה, ידעה פרו היי. תאו פעלה הגמרה, מזו כזה גן שפלו נודף אנטריור, שמעת מינה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, תותי מחלוקת עם מסכת סנהדרין, סייה פרמיצ'ידו אהו דמונסטרר חספייטו או אלונו פרנצ'או סאו מאסטרו. פורקה, אלי פעלו פרולדו, אלונה גרנג'ו מרסי חספייטדו, פרוטרולדו, talvez é considerado uma falta de respeito com o mestre, você está dando respeito para o aluno perante ele. Fala a Gmará, parece aqui da nossa Mishnah, que por que, que o Hazan HaKnesset não pega o Sefer Torah e dá direto para o rei? Por que precisa toda essa hierarquia? Para dar kavod para as pessoas. Então parece daqui que eu posso dar kavod para os alunos, mesmo na frente do mestre, aqui no caso... Não é o mestre, é o rei, mas é a mesma lógica. Se eu posso dar kavod para o Sgan Kohen Gadol, ou Kohen Gadol, perante o rei, eu posso dar kavod para o aluno perante o mestre dele. Eu tenho a obrigação de respeitar o rei. E aí a Gmará vai responder aqui, a mesma coisa que ela respondeu no daf anterior, o quê? Amarabaye kula mishum godo de melech. Ele falou, lá atrás a gente falou... Não, todo esse passa para esse, que passa para aquele, passa para aquele. Lá atrás a gente falou é pelo cavô do Kohen Gadol. Aqui também é pelo cavô do rei. Que o quê? Eu vejo que o rei está numa posição alta na hierarquia. Que o rei está numa posição alta na hierarquia. Que por isso eu dou... Kavod é para ele. Quer dizer, o que eu faço é, eu não mando o Hazan HaKnesset entregar direto para o rei, porque eu quero que todo mundo veja que o Hazan HaKnesset está abaixo do Rosh HaKnesset. Rosh HaKnesset está abaixo do Sgan. O Sgan abaixo do Kohen Gadol. O Kohen Gadol abaixo do rei, para justamente eu enfatizar a importância e a posição do rei na hierarquia. Eu falo a Baie, todo esse passa, passa, passa é pelo kavod do rei. Então, ao contrário, você vê, a gente veio perguntar, ah, é falta de kavod para o rei que você está respeitando. Aqui eu estou fazendo isso justamente para demonstrar kavod para o rei. E aí daqui, não dá para provar nada. Por quê? Pode ser que em geral é proibido eu demonstrar respeito para o aluno, perante ao mestre, a não ser que isso seja uma maneira de respeitar o mestre, como é o caso aqui. Então, continua a Gemara dizendo, Vamelech omed umkabel, vekorei yoshev. Agripas amelech amad vekibel, vekara omed. Então está escrito, o rei levanta, recebe o Sefer Torah, depois ele senta e lê. E ele lê o Sefer Torah sentado. O rei Agripas, ele quis fazer uma chumrá, algo a mais, de ler o Sefer Torah em pé. E aí depois a gente vai ver que a Mishnah trouxe que Chachamim elogiaram ele por esse comportamento. Só que vem a Gemara e fala, peraí. Omed, Miklal, de Yoshev. Quer dizer, você fala que o rei levanta para receber o Sefer Torah, parece que até agora... O rei estava sentado. Não, porque se ele levanta, é que até agora ele estava sentado. Pergunta a Gemara, ah, Marmor, Yenesh, Eni, Yeshiva, Bazará, Ela, Machabe, David, Bilvad. Não pode sentar na Azará. O único que pode sentar na Azará é o rei da dinastia de David. Então, se ele é descendente de David, Amelech, Shlomo Amelech, ele pode sentar na Azará. Se não, não. Qual que é a pergunta da Gemara? Agripas, era de Malchut Beit David. Primeiro que ele nem podia ser rei, como a gente falou ontem, hoje a gente vai ver um pouco melhor. Mas mesmo se ele pudesse ser rei, ele era da dinastia dos Hashmonaim, que eles não eram descendentes de David HaMelech. Até o Ramban fala que eles foram castigados, que eles não poderiam ser reis, e eles foram reis. Então, por isso os Hashmonaim foram castigados. Mas, quer dizer, eles não eram da dinastia de David HaMelech. Não eram da dinastia de David HaMelech. Eles não podiam sentar na Azara. Então, como a Mishnah escreve assim, está, olha, ele estava sentado, ele levantou, recebeu o Sefer Torah, pegou, sentou de novo para ler o Sefer Torah, com a Agripas, fez algo a mais, que ele leu o Sefer Torah em pé. Falou, não pode sentar dentro do Beit HaMikdash. Então, fala, Agmará. Ou antes. Então, amor, ele estivava a Azara, ela não marcou Beit David Bilvat. Se Neymar, como está escrito, vai avôr Melech David, vai Yeshev Lifnei Hashem. Quer dizer, o rei David veio e sentou perante a Hashem. E aí, quer dizer, David a Melech pode sentar, outros não. Então responde a Gemara, igual a gente respondeu atrás no caso do Kohen. Que de Amar Avchizda Bezrat Nashim, Machanam é Bezrat Nashim. O rito do Akhel, que construiu a Bimá, que o rei pegava o Sefer Torah ali, era no Ezrat Nashim. Ali podia sentar. Não pode sentar na Azara. Mas ele falou, a leitura da Torá não era feita na Azara, era feita no Ezrat Nashim, ali que construiu a Bimá, e ali que o rei recebia o Sefer Torah, ele é o Sefer Torah. E ali é fora do Beit HaMikdash, quer dizer, o Ezrat Nashim, ele tem a mesma Kedushá que o resto do Harabait, que qualquer um pode sentar ali. Então, isso que o rei não era descendente de David HaMelech, não é problema para ele poder sentar. Para ele poder ser rei, sim, era problema, e o Raman falou que eles foram castigados por isso. Mas, para ele poder sentar, ele podia. Então, fala Gemara, Veshibechu Chachamim. Chachamim elogiaram, louvaram a Agripa Zamelech por esse comportamento que ele teve, essa iniciativa dele de ler o Sefer Torah em pé. Vem a Gemara e fala, Shibchu, Miklal, deixa piravad. Se elogiaram, louvaram ele, parece que ele fez bem. E aí, por que a Gemara quer falar que isso não é bom? ואמר רבאשי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. Então assim, a Gemara em Masechet Kiddushim traz, se uma pessoa aqui, a Torá obriga a gente a respeitar essa pessoa, exemplo o rei, se ele pode abrir mão desse respeito ou não, quer dizer, se o pai pode abrir mão ou não, o pai, o rabino, o nasi, o rei. Assim a Gemara traz no Masechet Kiddushin. E lá o Ravashi falou, e assim a conclusão da Gemara, que mesmo de acordo com quem fala que o pai, o nasi, o rav e o nasi, se eles perdoaram pelo kavod deles, está perdoado, mas o rei, não, todo mundo concorda que ele não pode abrir mão do próprio kavod, porque não é dele. O kavod do rei é o kavod da malchut. Quando o rei se rebaixa, ele não está se rebaixando pessoa física. Ele está rebaixando todo o kavod que todo mundo dá para o reinado dele. Por isso ele não pode abrir mão e se rebaixar. A obrigação de respeitar o rei é a obrigação de respeitar o rei. Ele não pode abrir mão. E aí o que a Gemara está perguntando aqui? Que já que o rei não pode abrir mão do próprio kavod, e Chachamim falaram que o rei lê o Sefer Torah sentado, quando ele lê o Sefer Torah em pé, ele está abrindo mão do próprio kavod. Não pode. O rei não é o dono do próprio kavod para poder abrir mão dele. Ele não pode abrir mão do kavod da Malchut. שנאמר, כמו אתה הזכית לנו פסוק, סום תשים עליך מלך, וסיבה גולוקה, סום ריבוסי אומרי, כפה על התורה, כפה על חזל, שתהה אמתו עליך. רוצה את תנקטט תמור איסי היי. אז זה, כמו סיבה גולוקה אומרי, אז תן גולוקה איסי היי, ג'מודו כליסטג'ה, שים את ג'בוסק, זה פסח הספרית האלה, אבל אלה היי. Então, como o rei, já que ele não pode abrir mão do próprio kavod, como o rei Agripas pode ler a Torá em pé? Chamim elogiaram ele. A princípio, ele está abrindo mão do próprio kavod. Responde Agmará, mitzvah shane. Quando o rei abre mão do próprio kavod, não vale. Mas quando ele faz isso para uma mitzvah, aí sim. Então, aqui que ele está abrindo mão do próprio kavod, para dar kavod para a Torá, para dar kavod para Hashem, aí não só isso é permitido, isso é até louvável. Então isso é a resposta da Gemara aqui. Aí fala a Gemara, o Cheguinha Lelotu Khalatet, na Mishnah estava escrito, quando o rei chegou, o que está escrito na Torá, Lotu Khalatet Alecha Ish Nochria Shelo Achicha U, você não pode colocar uma pessoa estranha que não é seu irmão. Então ele começou a chorar. Os caminhos falaram, não se preocupa, você é nosso irmão. Fala o Rashi, por quê? A mãe dele era Yehudia. Mãe dele era Yehudia, ele era Yehudia. Fala o Tosfot, que parece do Rashi, que se a mãe dele é Yehudia, ele é Yehudia, ele pode ser rei. Depois, assim, Bemet, parece na Gemara em Masechet Yevamot, quando ela traz a drashá desse pasuk. Só que fala o Tosfot que não. Para ser Yehudi, suficientemente ser Yehudiá. Isso, sem dúvida. Mas, para ele poder ser rei, ele precisa ser Yehudi de pai e de mãe. E aí o Agripas não podia ser rei. E o caminho fizeram errado de falar para ele, aqui no Atá. Como a gente vai ver agora, na sequência. Então, por isso fala o Tosfot. Para outros cargos, é suficiente ele ser Yehudi, então é suficiente a mãe dele judia. Aqui, que era para ser rei, ele não podia. Ele falou, por mais que a mãe dele era Yehudiá, o pai dele era escravo, ele não podia ser rei. E aí, quando ele leu esse pasuk, seus olhos se encheram de lágrima, e Chamim vieram bem e falaram, não se preocupa, você é nosso irmão. Então, a Mishmei de Rabinatan, está escrito na Braita em nome de Rabinatan, Beotashanit Chayivu Sone Israel Kelaya. Naquele momento, Sone Israel, a Gemara traz assim para não falar o contrário. Toda vez que a Gemara vai falar uma coisa ruim, ela acrescenta a palavra aos inimigos de Amistrelo, o que odeiam Amistrelo. Ah, você vai falar coisa ruim e joga para eles. Mas a Gemara não está falando deles, está falando da gente. Por quê? Falou, Beotasha, naquele momento, Nitchaivu Sonei Israel Klaya. Os inimigos de Amistrael ficaram obrigados do extermínio. Por quê? Shechni Fulo Le Agripas. Que eles fizeram o pecado de Hanufa. Quer dizer, bajulação. E eles vão, você é nosso irmão. Ele está errado. Ele não podia ser rei. Diz que depois, Rashi traz aqui. Então assim, se eles estavam com medo dele, que ele não ia gostar, teve o Yanai Amelech, mandou matar todos os Kakamim, porque eles falaram mal dele, eles estavam com medo. Ele falou, fica quieto. Você precisa falar, olha, você é nosso irmão, você está junto com a gente. Pô, você não quer brigar, não quer falar contra, porque você tem medo de... Pô, fica quieto. אמר רבי שמעון בן חלפתא, מיום שגבר אגרופה של חנופה, נתעוותו הדינים ונתקלקלו המעשים. דייז דוג'יה כאומנטו, החנופה נו מונדו, אבא של עשו נו מונדו, וסו אספאוסס, כי אלוג'יהו שם עומד מצווה, coisa que as pessoas fazem e que são averot. Falou, agora já não tem juízes claros. E não tem valores e medidas claras. Ben Adam yachol lomar lechavero, e ninguém pode chegar e falar para o seu colega, mas aí gdolim masech, eu sou melhor que você. Por quê? Por aí você faz mais coisas do que ele. Quem falou, você não ficou quieto mais vezes do que ele. Quer dizer, muitas vezes a gente vê coisas que são erradas, que são incorretas, e que a gente deveria abrir a boca, a gente escolhe ficar quieto. Tem horas que é melhor ficar quieto. Como o Chazal fala, que sempre mitzvah lomar davar anishma, kach mitzvah shelo lomar davar sheino nishma. Só que muitas vezes a gente escolhe ficar quieto quando não é para ficar quieto. Então fala o Rabbi Shimon ben Chalafta, ficou difícil hoje em dia. Como a gente sabe quem está certo e quem não? Só Hashem sabe. Se ele realmente ficou quieto porque ele achou que era para ficar quieto, ou se ele ficou quieto por algum interesse, por medo, por comodidade. Então, ninguém sabe hoje em dia. Daraja Biuda ben Barmarava, veitema Rabi Shimon ben Pazi. Veio Rabi Biuda Barmarava, e tem gente que fala que foi Rabi Shimon ben Pazi. E ele falou o seguinte: Mutar leachliv nareshaim baolam hazeh. É permitido eu bajular as pessoas ruins nesse mundo. Shenemar, está escrito no Pasuk. Veloi kare od lanaval nadiv. A gente não vai mais chamar a pessoa perversa de generosa. Velakilai loi amer shua. E a pessoa akilai, o Rashi fala que lá é a pessoa que corre atrás das bebidas, do vinho. A gente não vai chamar ele de shua, de uma pessoa disciplinada, centrada, dono de si mesmo. Esse pasuk é um pasuk em Sefer Yeshayahu. É uma profecia sobre a vinda do Mashiach. Que fala, olha, quando chegar o Mashiach, a gente não vai mais precisar chamar a pessoa ruim de generosa. A gente não vai mais precisar chamar a pessoa bêbada de uma pessoa com autodisciplina. Fala o Rabi Shimon ben Pazi. Hoje em dia precisa. Pô, tem situações onde você não pode chegar e falar na cara, você está errado. Então ele fala, nesse mundo, quando precisa, precisa. Vai chegar, Bezat Hashem, um dia, a gente não vai mais precisar. Rabi Shimon ben Lakish amar me'acha. Rabi Shimon ben Lakish aprende de outro pasuk, que está escrito, Kirot pnei Elohim vaterceni. Como ver a face dos anjos, vaterceni. Vou ler o pasuk inteiro aqui do lado. Pasuk em Bereshit, esse pasuk está falando quando Yaakov reencontrou Esav, depois de 20 anos na casa do Lavan. Ele estava voltando para casa, começo de Parashat Vaishlach, e ele reencontrou Esav. E aí vai Omer Yaakov. Então Yaakov falou para Esav, Al-Nab, por favor, se eu encontrei graça aos seus olhos, aceita os meus presentes para você. Que eu estou vendo o seu rosto como se eu vi o rosto dos anjos e a Hashem ficou feliz comigo. Então também eu estou feliz de poder encontrar você. Fala o... Fala Rabbi Shimon ben Lakish. Como assim? Desde quando o rosto de Esav é igual ao rosto de anjo? Yaakov está feliz de reencontrar Esav. Esav Arashá Merushá. Então fala Rabbi Shimon ben Lakish. Yaakov precisou baixar a cabeça para Esav. Ele estava com medo. Esav ia vir e atacar os filhos dele. Então ele falou, vou falar, vou elogiar, vou deixar ele feliz. Vou oferecer presentes para ele. Só não fica perto de mim. Então fala o Rabbi Shimon Lakish. Daqui a gente aprende que às vezes é necessário a pessoa bajular. Você fala, Gmará, o pliga de Rabbi Levi, ele discute com o que falou o Rabbi Levi. Por quê? Porque o Rabbi Levi explica esse pasuk de uma maneira diferente. Deama Rabbi Levi, Mashal shel Yaakov Esav, lema davar dome. Você quer entender o diálogo entre Yaakov e Esav? Eu vou dar para você um exemplo para você conseguir entender esse diálogo. O quê? Adam Zimenet Haveró. Uma pessoa convidou um amigo em casa. Amigo, quer dizer, amigo entre aspas, né? Uma pessoa convidou um colega em casa. Então, digamos, eu venho e convidou o Shimon. Já vou direto para o exemplo. O Esav convidou o Yaakov para comer em casa, para a gente saber adaptar bem o exemplo depois. Vem Kirbo, deixa eu ver quem já orgou. Yaakov estava lá, chegou para visitar o Esav. Eu não vou falar Yaakov e Esav, porque eu acho que vai acabar confundido, vou achar que a história aconteceu com eles. Então tá bom, Reuven chamou o Shimon. Shimon estava lá, visitando na casa do Reuven, e ele entendeu que o Reuven quer matar ele. O que ele faz agora? Amarlo, ele chegou e falou, que gostoso. Tam tavshil ze shanitoem, essa comida você está me servindo, que tavshil ze tam te bebeit amelech, é exatamente igual a comida que eu comi no palácio. Aí o Reuven ficou preocupado. Falou, peraí. Amar, Yadale Malka, pô, o rei conhece ele, quer dizer, de onde ele conhece a comida que ele comeu no palácio? Ele está acostumado a frequentar o palácio. O rei tem uma intimidade com ele. Se eu matar ele, o rei vai correr atrás, procurar quem foi o assassino, quem matou, etc. Mistafe Veloktile, ficou com medo e desistiu de matar. Então, quer dizer, fala o Rabbi Levi, o Shimon usou essa, olha, essa comida é igual a comida que eu vi no rei, foi a artimanha que ele teve para se proteger. Ele falou, olha, ele quis colocar medo no Reuven. Fala o Rabbi Levi, exatamente a mesma coisa Yaakov e Esav. Esav falou, uau, seu rosto é exatamente igual ao dos anjos. Esav, opa, peraí, eu estou com alguém aqui que conversa com os anjos. Preciso tomar cuidado com ele. Não posso fazer qualquer coisa. Então, fala o Rabbi Levi, o elogio que Yaakov deu para Esav era uma ameaça velada. Quer dizer, Yaakov falou para ele, o seu rosto parece com anjos. É um elogio, que Esav sabe que não se aplica a ele. Mas por trás desse elogio, ó, Yaakov falou, olha, toma cuidado comigo. Eu luto com os anjos e venço. Se você vier para cima de mim, você já sabe quem você vai enfrentar. Fique esperto. Não vem para cima. Amar Rabbi Elazar, kol adam sheyesh bo chanufa, mevi af laolam. Ele falou, toda pessoa que tem Hanufá, que ele é um bajulador, Então ele traz af, raiva para o mundo. Shenemar, como está escrito no Pasuk, Vechanfelev, as pessoas com coração bajulador, e acimo af, eles vão colocar af, a raiva, a ira de Hashem. Veloz, ela shen tfilato nishmat. E não só isso, não escutam a tfilá dele. Shenemar, porque está escrito, Veloz shaveu ki asaram. Eles não vão shaveu clamar pela salvação de Hashem, que será que eles estão presos. E aí ele está falando sobre as pessoas Hanefim. A Hanufa faz com que a tefilá dele não seja escutada. Vamos mais um pouquinho. Eu não vou todos os mamarim de Hanufa, porque aí a gente já praticamente termina o pere, mas vamos mais um. Siman, siman af ovar geinom beyado nida, nida gola. Vamos, Rabi Elazar. Então a Gemara está trazendo outras coisas que falou Rabi Elazar em relação a Hanufa. Amar Rabi Elazar, falou Rabi Elazar. Kol adam sheyesh bo Hanufa, afilo avarim shebemei imam, mekalelim oto. Toda a pessoa que é uma pessoa bajuladora, mesmo os fetos que estão na barriga das suas mães, amaldiçoam ele. Shereimar, que está escrito no Pasuk, Omer Larasha Tzadikata, a pessoa que fala para uma pessoa Rasha, você é Tzadik? E Kavu Amim, Isamu Leumim. Então, Ikavu, ele vai ser Menukav. A gente vai ver daqui a pouco o que é isso. Pelos povos. E depois, Isamu Leumim. E aí fala, mas, vem, kov, ela clala. O verbo lakuv é amaldiçoar. Xeneimar, como está escrito, maekov lokaba kel. Que eu vou amaldiçoar um povo? A Bilam falou isso. Que eu vou amaldiçoar um povo que Hashem não amaldiçoou? Mas om lozaam Hashem. Vem leom, e aí quer dizer, zom, também é maldição. Vem leom, ela o barim. E leom está falando sobre os fetos, como está escrito em relação a Yaakov Esav, Shenemar, o leom, mi leom, yemats. Uma nação, que leom a gente usa para nação. Está falando sobre que quando a Rifká foi para a casa de Shemae, Weber, perguntar, olha, não estou aguentando essa gravidez. Ela falou, olha, não se preocupa. Shnei goim bebitnech, shnei leumim meaich e paredo, rav yavod tzair, o leom e leom yamot. Desculpa, inverti a ordem. O leão e o leão me matam, verá a voz sair. Mas bom, o leão e o leão, um vai se fortalecer contra o outro. Então, a gente está falando aqui dos fetos. Então, fala Agmará, a pessoa que é bajuladora, ele é amaldiçoado até pelos fetos. E é isso que o... que Agmará está falando ali, que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, Hashem não quer que a gente fale a verdade na cara. Porque se fala a verdade na cara, às vezes só piora. Tem que... E mesmo quando vai criticar, tem que saber criticar da maneira correta. Mas, fala, Agmará, tem que tomar muito cuidado também para não leachzik. Quer dizer, não fortalecer a pessoa no caminho errado. Como está no Pasuk aqui. Omer la rasha, tzadikata. Chega para o rasha e fala, você é tzadik. Como ele vai fazer tshuva? Todo mundo fala que ele é tzadik. Os rabinos vêm e falam, olha, você é tzadik. Ele fala, olha, eu estou dando nota 10, não preciso melhorar nada. Todos os rabinos estão falando que eu sou tzadik. Então, precisa ter cuidado para fazer tudo Leshem Shamayim, fazer da maneira correta, do jeito que Hashem quer. Mas tem que saber que às vezes precisa advertir. Quando vai advertir, também tem que saber como advertir, para fazer isso de uma maneira que a advertência vai ser escutada. E não que vai acabar afastando mais ainda a pessoa da Yahadut. Então você tem que tomar cuidado. A gente vai falar sobre isso. Mas isso que a gente está falando aqui, que tem que... tem que tomar cuidado para não... para não acabar fortalecendo ele no caminho errado. Então, bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.